dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 21 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Airbnb, que confirmou que mandou os documentos já para poder abrir o capital e ter ações na Bolsa de Valores. Os conteúdos desse documento ainda estão sob sigilo, mas a expectativa do pessoal é que a avaliação do Airbnb fique na casa de 18 bilhões de dólares, um pouco mais da metade em relação ao que era estimado em 2017. Eles escolheram justamente esse período, né, de baixa demanda aí por conta da epidemia para poder abrir o capital, e parece que a estratégia aqui é conseguir valorizar bastante nos próximos meses com a retomada gradual do mercado do turismo. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Justiça do Rio de Janeiro proibiu a startup Boozer de operar no estado. A Boozer é uma espécie de Uber, só que do fretamento de ônibus, e essa suspensão aconteceu depois que o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário Intermunicipal do Rio de Janeiro foi reclamar da operação da startup. No fundo, a briga aqui é basicamente a mesma que rolou faz um tempo, né? Quando a Uber chegou por aqui, o pessoal dos táxis ficou bastante bravo e foi na justiça reclamar. E nesse caso específico, o juiz falou que a Boozer não pode vender sua passagem de ida e tem que oferecer ida e volta, como é a regra desse mercado. Tem uns outros casos que estão correndo paralelamente também, né? Que estão questionando a legalidade da operação da Boozer como um todo. E claro, né? Perguntada sobre essa decisão do Rio de Janeiro, a empresa prometeu, já que vai recorrer. Bom, continuando com as notícias daqui do Brasil, pintaram dois levantamentos, né, que englobaram o período de epidemia. O primeiro foi feito pelo Instituto IDC sobre o mercado de PCs, e eles concluíram que apesar do aumento da demanda mundial, a venda de PCs caiu pouco mais de 10% aqui no Brasil na comparação ano sobre ano, e os preços aumentaram 70% aí, quase por conta da alta do dólar. Eles concluíram que no total foram vendidos 1 milhão e 265 mil PCs aí, durante o segundo trimestre por aqui, e além disso ter sido uma queda de 12% na comparação ano sobre ano, foi uma queda também de coisa de 15% na comparação aí, com o começo de 2020. Por outro lado, o mercado específico de notebooks contrariou essa queda, né? Ficou com vendas estáveis aí para esse período, e enquanto isso, o mercado específico voltado para educação teve um crescimento aí de mais de 10% na demanda. Agora, o segundo estudo que pintou foi de pagamento por aproximação, aí, cartão de crédito com NFC. A Associação Brasileira de Cartão de Créditos comentou que teve um crescimento de 330% em pagamentos por aproximação aí, no primeiro semestre desse ano, e na prática isso significou, né, transações aí, de mais de 8 bilhões e 300 milhões de reais. Só para pagamento com NFC. Aí, especificamente no segundo trimestre, eles falaram que o crescimento foi de 256%, e a expectativa do mercado é que esse número siga crescendo com o aumento da emissão de cartões de crédito com NFC e, claro, né, com o hábito do pessoal começar a usar esse tipo de pagamento. E por último, hoje sobre o Brasil, a Claro confirmou que vai mesmo lançar aquela caixinha de streaming de TV, como o Tecnoblog adiantou, né, que comentei por aqui dia desses. A Claro Streaming Box vai custar menos que a TV a cabo tradicional, né, para dar acesso aí via streaming pelos canais da assinatura. E a operadora comentou também, né, que pode lançar o aplicativo para a galera assinar desse jeito, aí já vê o streaming pelo celular. Ela só não falou quando que pretende lançar a caixinha e também quanto que essa assinatura deve custar, mas ainda assim, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Microsoft, ela deu a primeira prévia do que o pessoal pode esperar da interface do Xbox Series X aí, que tá chegando em breve. Num vídeo de um pouco mais de 3 minutos, ela explica que o foco da experiência, né, tá em agilidade de acesso a conteúdos, né, seja jogo, seja streaming, aí, coisa que a pessoa queira consumir no Xbox. E isso acontece tanto pela navegação, né, estrutura aí simplificada, quanto com o sistema também, que tá 50% mais rápido para carregar. A Microsoft comentou também que esse novo dashboard vai ficar disponível em outras plataformas, né, tipo o Xbox One, dito que o pessoal só acessa os jogos dela, e caso você queira ver esse vídeo, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Microsoft, apareceram as primeiras fotos, né, que mostram já por dentro o Surface Duo, que é o telefone Android dobrável que eles estão para lançar. Nessas fotos dá para ver direitinho, né, o esquema de duas baterias lá que tem embaixo dos displays, e dá para ver também que tem conjuntos de fios aí do dispositivo que correm por dentro da dobradiça, o que levantou questões, né, sobre durabilidade aí da coisa toda. O Surface Duo vai ser lançado lá fora no dia 10 de setembro, custando $1.400, e caso você queira ver essas imagens, também tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre telefones, a BlackBerry vai voltar de novo, dessa vez licenciando a marca dela para uma startup americana chamada Onward Mobility. Essa startup fez uma parceria com o braço da Foxconn para fabricar os telefones, né, que vão levar a marca BlackBerry, e essa startup aproveitou para falar, né, que os primeiros telefones e modelos, na verdade, vão chegar já no começo do ano que vem, isso na Europa e nos Estados Unidos. Esses telefones vão rodar Android, vão ser compatíveis já com a tecnologia 5G, e além disso também eles vão contar com teclado físico, o que é uma marca registrada, mais ou menos, né, de telefones da BlackBerry. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o grupo responsável pela padronização do Bluetooth comentou que está fazendo um padrão novo aí da tecnologia de rastreamento de contato para Covid-19. A ideia aqui é facilitar a adoção desse sistema, né? Começar a usar o rastreamento, por exemplo, em aparelhos conectados tipo relógio, né? Pulseira também Bluetooth. E aí, para chegar nesse resultado, eles montaram um painel já com mais de 100 parceiros e também pessoal, né, que faz parte do grupo, para conseguir chegar a uma conclusão aí de como começar a fazer isso. Eles querem que esse padrão que eles vão começar a desenvolver tenha os mesmos recursos de segurança, né, privacidade também das APIs que a Apple e o Google fizeram de maneira conjunta. E agora esperar para ver, né, que vai sair disso aí. Bom, e já que o assunto é Bluetooth, deixa eu tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio aqui do Loop Matinal. No momento Alura de hoje, eu vou falar sobre os cursos que ela oferece, né, que tem relação aí com a tecnologia Bluetooth, que tem bastante coisa bacana para quem se interessa por isso. Para a internet das coisas, por exemplo, tem um curso específico de uso de Bluetooth de baixa energia, né, de baixo consumo de energia para detectores de presença, e ela tem um outro curso também, né, que envolve Arduino e projetos aí de eletrônica aplicada. Tem curso de infraestrutura com embarcados e robótica, tem também, né, de Kubernetes, Docker e Git também, infraestrutura envolvendo coisas desse tipo, e o mais bacana é que você que é ouvinte aqui do podcast consegue se matricular nos planos que ela oferece com R$100 de desconto. Então, se você está pensando em aprender alguma coisa nova, né, aprofundar o que você já sabe também aí, qualquer parte de atuação do mercado de tecnologia, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Lá você consegue ver os mais de 1.100 cursos que ela oferece em todas as áreas de atuação da tecnologia, e aí para se matricular num dos planos, para fazer quantos cursos você quiser, quantas vezes quiser também ao longo de um ano, tem R$100 de desconto. Então, mais uma vez, hein, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado da Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instagram, que decidiu que era uma boa ideia começar a mostrar fotos de pessoas que você não segue no seu feed aí quando você abre o aplicativo. Ele tá chamando essa novidade de publicações sugeridas, e na prática o que rola é que quando você acaba de ver as fotos novas do seu feed, começa a aparecer essas fotos sugeridas com base, né, no que você navega, no que você curte, no que você segue aí na plataforma. A ideia do Instagram aqui é basicamente ter um feed infinito, né, de coisas novas aí para tentar manter o pessoal no aplicativo, e caso você queira saber mais sobre a novidade, tem link aqui na descrição. E ainda sobre redes sociais, o Trump fez exatamente o que o pessoal esperava e elogiou o interesse da empresa Oracle pelo TikTok, né, como concorrente da Microsoft para essa compra. Dia desses eu comentei por aqui que ela tinha se tornado a principal concorrente da Microsoft, né, para tentar comprar o TikTok, e eu disse também, né, que pelo fato do cofundador da Oracle ser apoiador do Trump, era provável que ele fosse falar uma coisa positiva a respeito disso, e foi isso que aconteceu. Ele comentou que a Oracle é uma excelente empresa e que o cofundador da empresa também é uma pessoa bastante bacana, e ele vê como positiva o interesse da Oracle pelo TikTok. E por último, sobre redes sociais, o Twitter comentou que suspendeu 47% a mais de contas abusivas na segunda metade do ano passado, na comparação com o semestre anterior, o que foi um recorde aí de período para período de suspensões. Eles comentaram que isso acabou acontecendo porque eles cresceram a quantidade de pessoas de verdade, né, que estão revisando conteúdos lá, versus algoritmos, parte automatizada também, que não estava com uma performance muito bacana. E eles explicaram ainda que os casos aí de ameaças violentas caiu 5% na comparação desse mesmo período. Já quando o assunto foi o pedido de dados de usuários, né, por parte do governo americano, eles falaram que houve um aumento de 21% na comparação ano sobre ano. E caso você queira saber mais sobre o relatório, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que fez um teste ontem no YouTube para uma live que ela marcou aí nesse teste para 10 de setembro. Isso levou muita gente a achar que o evento, provavelmente, né, do anúncio dos iPhones aí próximos, iPhone 12, vai rolar justamente em 10 de setembro, que é uma quinta-feira, mas é bem provável, né, que não seja isso que aconteceu. É que no ano passado, o evento de anúncio dos iPhones foi justamente nessa data, né, data de 10 de setembro, então o que é mais provável nessa situação, né, que ela tenha testado aí o feed pro evento de verdade que vai rolar, mas é sem outra data, né, só pegou configurações aí do evento anterior dos iPhones. Por outro lado, o fato dela estar fazendo esse teste, né, pode indicar também que evento de verdade de anúncio dos iPhones pode estar próximo, então resta esperar, né, nos próximos dias aí para ver o que vai acontecer. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem uma plataforma, ou uma empresa, um aplicativo bacana, e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã.